Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
E o agora ex-tenista brasileiro André Sá foi contratado para trabalhar pela organização Tennis Australia, aqui no país, como chefe de ligação com os tenistas, Head of Player Liaison. Ele está em Melbourne, no Grand Slam, o Aberto da Austrália, e conversou com o nosso colega aqui da Rádio SBS, Dario Castaldo. Você acompanha agora a entrevista.
André Sá, welcome to Australia.
Obrigado, eu que agradeço o convite. Uma oportunidade incrível poder estar aqui. Sempre gostei muito da Austrália, sempre gostei muito do povo. E agora, depois de parar de jogar, ter uma oportunidade como essa, realmente é algo muito especial que eu estou curtindo bastante.
Can you summarize what happened once you stopped playing?
Eu parei de jogar em 2018, joguei meus últimos dois torneios no Brasil, que foi uma despedida perfeita, porque eu joguei o Rio de Janeiro e São Paulo, com meus dois últimos torneios, com toda a minha família, meus amigos, todo mundo foi lá me prestigiar. Então foi muito feliz e a minha transição de jogador para o mundo real foi tranquila. Eu comecei já treinando o Tomás Belucci, um jogador brasileiro, e a gente ficou mais ou menos um ano juntos. E nesse tempo apareceu uma oportunidade de trabalhar com a ITF, fazer uma consultoria para eles, e eu comecei a trabalhar com eles dentro da Copa Davis, né, no formato novo, iam mudar e precisavam de alguém no lado de comunicação com os jogadores. Então eu comecei a fazer isso, fiz isso por um ano, e aí quando eu vim para cá ano passado, apareceu essa oportunidade. O Craig Tiley, o CEO aqui da Tennis Australia, me convidou, me chamou para uma reunião e falou: existe umas oportunidades, você está interessado? Eu falei, claro. E foi onde tudo começou. Eu comecei com eles em março, né, do ano passado, já há quase 9 meses na empresa e adorando e curtindo bastante. Realmente sem sentir falta da quadra, porque eu estou envolvido no circuito, né? Eu estou fazendo a coisa que eu gosto, ainda estou trabalhando com tênis e fazendo uma diferença importante para os jogadores, sendo a comunicação principal entre o escritório aqui da Tennis Australia e o vestiário. Então, até agora está indo tudo muito bem.
You've been an amazing doubles player, but you also have an amazing run as a single player in that Wimbledon 2002, if I'm correct. I'm just going on top of my head, which in a way was maybe one of the last Grand Slams which weren't locked in by these monsters, this beast which are still there, the Federer, the Nadal and the Djokovic. Do you think that somehow we are going to experience a similar scenario in a couple of years' time with a little bit more holes in the tournament, and will that be eventually good or bad for tennis?
Não, eu acho que é bom. Eu acho que a mudança é sempre bom, né? Eu acho que esses três jogadores têm feito nos últimos anos é realmente incrível. Eles são com certeza os melhores jogadores que a gente já viu, né, na questão de consistência, mas é sempre bom. Eu acho que é sempre bom ter jogadores novos, sempre bom ter uma mudança dentro do esporte, porque senão fica muito todo mundo igual, tudo igual, né? Então, dentro da minha carreira, por exemplo, de simples, eu joguei por vários anos, tive uma longevidade boa, tive 21 anos de circuito e eu presenciei basicamente 4 gerações do tênis, né? Quando eu comecei, quem dominava era o Sampras e Agas. Depois veio o Guga, Juan Carlos Ferreira, o Safin, até o Leighton Hewitt. Depois veio Federer, Nadal. Depois veio Andy Murray e Djokovic. E agora voltou Federer, Nadal e Djokovic. Então foram bastante, muitas mudanças, mas o ideal é que o esporte continue sendo forte, entendeu? A gente tem muitos talentos por aí. A gente tem muitos jogadores com potencial enorme que podem vir fazer a diferença e despertar um público diferente, né? A gente vê Kyrgios, a gente vê o Rublev, a gente vê Tsitsipas, são grandes jogadores e com grandes personalidades que podem atrair um público diferente. E é isso que a gente quer ver, o tênis subindo, o esporte ficando cada vez mais forte, com um grupo de fãs maior e a gente desfrutando esse momento incrível do esporte, né?
Okay, getting back to your position nowadays, if there was a so-called job description for this position, what would it sound like?
Eu acho que seria relacionamento com os jogadores. Eu acho que isso foi o principal. A ideia inicial do Craig Tiley foi justamente essa. Eu preciso de uma conexão, eu preciso de uma ponte entre o escritório e o vestiário. E qual a pessoa certa para isso? Qual o perfil de pessoa certa? Obviamente, uma pessoa que se dá bem com todo mundo, respeitada por todo mundo, fala várias línguas e é fácil de se comunicar. Então, foi a descrição que ele me passou. Eu falei, cara, eu acho que eu posso fazer esse trabalho muito bem. E o projeto principal inicial foi a nova ATP Cup, que a gente teve agora no começo do ano. Um evento novo, um formato novo, tudo novo. E aí a gente precisava o quê? Muita conversa e muita comunicação com os jogadores e com todas as pessoas envolvidas, né? Não só jogadores, mas treinadores, agentes, managers, todo mundo. Então, era uma posição necessária para o momento e agora, como já passou a primeira edição da ATP Cup, agora é manter a comunicação, manter o relacionamento, o que a gente pode melhorar, o que a gente fez de bem, o que a gente fez de mal, para melhorar a experiência do jogador. Basicamente, a descrição é essa. A pergunta que o Craig Tiley me faz é como a gente pode melhorar a experiência dos jogadores nos nossos eventos.
And to make the player's experience a better one, you must have been a player yourself?
Ajuda. Acho que ajuda muito, porque a nossa conversa é de igual para igual. Entendeu? Não é, eles sabem exatamente que eu sei como eles se sentem, como é a pressão, responsabilidade, ansiedade, tudo que o jogador passa. Então, qualquer tipo de feedback é bem-vindo. Eu acho que é de uma maneira sincera, né? Eu acho que isso que é o grande diferencial. Eu posso perguntar, como eu te falei, para esses outros jogadores que eu dividi o vestiário, né? Federer, Nadal, Djokovic, todo mundo. E agora vem os novos, que eu preciso criar novos relacionamentos, né? Que é a questão do Shapovalov, Tsitsipas, Thiem, Zverev, todos esses novos jogadores que na minha época eles ainda não estavam no circuito. Então esse é o trabalho, entendeu? Manter a comunicação e melhorar o relacionamento.
Do they know you as a former player?
Às vezes sim, às vezes não, mas é bom quando vem de fora, alguém fala, ah, mas o André foi 50 do mundo, quartas de final de Wimbledon, então, e aí eles respeitam um pouco mais, com certeza.
Can you describe what sort of interaction, let's say, there's between you and the players?
Bom, a principal é as condições de jogo, né? Velocidade de quadra, consistência de quadra, a bola. Como é que, por exemplo, o nosso grande desafio aqui é manter a consistência, a velocidade das quadras e saber o feedback deles sobre as bolas, entendeu? Então, obviamente, cada um tem uma opinião diferente, a gente tem que juntar todas as opiniões, juntar com os dados que a gente tem e tentar melhorar. Mas fora isso, é questão básica, né? Transporte, quadra, bola, restaurante, comida.
There you go. So there's a line you need to draw somewhere. You know, where do you draw the line? When they come to you and saying the breakfast wasn't good enough, you answer, this is not my job?
Não, a gente tenta ajudar. Como é que é? Como eu falei, como é que eu posso te ajudar? O que você está precisando? Ah, eu preciso que a comida melhore um pouco. Tudo bem, vou falar com as pessoas do operacional que a gente precisa melhorar a qualidade da comida. Isso aqui está um pouco ruim, mas o principal que nós trabalhamos são as quadras, entendeu? A gente saber se as quadras de fora estão a mesma velocidade das quadras grandes, é a mesma velocidade do NTC, é a mesma velocidade do Albert Reserve, Scott College, tudo isso daí a gente tem que ter uma consistência e para isso é preciso muita comunicação.
How many tennis players' phone number are there on your mobile phone?
250. Mais ou menos.
Just because so far the ATP Cup hasn't evolved into a WTA Cup, so that's not a women's tournament. Is there even a possibility in the future to have a joint ATP WTA Cup?
Eu acho que sim, a gente já está pensando nisso, já tem um projeto feito e uma apresentação feita também junto à WTA para talvez 2022 a gente começar a primeira WTA Cup. Ainda não vai ser Combine Event, mas vamos ter que fazer um evento para as mulheres também, que a gente acha interessante e vale a pena, mas ainda não sabemos o formato, datas, nada disso. A gente só sabe que como que a gente quer fazer e que em 2022 provavelmente vai ter uma WTA Cup.
André Sá, last on a very personal note, How's life for a Brazilian in Australia? Or given that you haven't really started living here, how do you see your life in Australia?
Ah, a vida aqui é maravilhosa. Eu acho que é muito melhor, eu sinto, de você ter que sair de casa e mudar de país, do que vir para a Austrália, para o brasileiro, do que você ir para a Europa ou para os Estados Unidos. Por quê? Primeiro, eu acho que o clima aqui é muito parecido, igual. Se tem praias...
Not this year.
Mas nesse ano, não vamos falar desse ano, né? Mas o clima aqui é muito bom. Poxa, a segurança é excelente. As pessoas são muito mais amigáveis e tranquilas, né? que o resto do mundo. E eu acho que a cultura é super parecida com a nossa, entendeu? Então, eu me adaptei super bem aqui. Eu tenho sorte, eu tenho familiares aqui também. Tenho primos que moram em Sydney, que isso também ajuda bastante. E a comunidade brasileira na Austrália é muito, muito grande, muito forte. Então, é muito bom estar aqui e poder desfrutar todas as coisas boas que a Austrália tem a oferecer.
Obrigado.
De nada.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.